Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, verificado o quórum regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa 2018 da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior. Algum vereador queira fazer alguma ressalva? Não havendo, peço o Fabinho, por gentileza, faça a leitura das indicações.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 19/11/2018, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, o seguinte projeto número 10/2018, de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto, que conceda diploma de cidadão de honra ao mérito ao Cláudio Almir Jacinto, o qual, após a redação final, será devolvido à mesa diretora para promulgação.
Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta da correspondência do Executivo protocolada sobre o número 3823, após o horário regimental.
Correspondência iniciada pela Procuradoria Municipal em resposta ao requerimento número 99/2018, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando prorrogação do prazo de resposta por mais 15 dias.
Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Expediente dos vereadores. Ofício número 79/2018.
Está em discussão a solicitação de prorrogação por 15 dias. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Expediente de vereadores. Ofício número 79/2018, subscrito pelo presidente da Câmara Municipal, José Carlos de Moraes, informando que nesta reunião, dia 26/11/2018, será realizada a cerimônia de encerramento do programa Parlamento Jovem de Alfenas, edição 2018.
Convido o senhor Gleiton Trindade para que juntos possamos entregar os certificados para os alunos. Convido o vice-reitor da Unipau, Alessandro Teixeira, para fazer uso da palavra. João.
Boa Boa noite. Então, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, o senhor José Carlos de Moraes, em nome do qual eu cumprimento a todos os demais vereadores. É uma satisfação representar a Universidade Federal de Alfenas, em nome do professor Sandro Matheus Cerveira, nosso reitor, que se encontra em viagem, para agradecer à Câmara por essa parceria com a nossa Pró-Reitoria de Extensão, nessa ação de extensão que representou o Parlamento Jovem de Alfenas, de suma importância para a iniciação dos alunos que participaram deste evento e que sejam multiplicadores hoje dos fundamentos da cidadania, para que possamos cada vez mais tornar a política com uma forma muito clara e evidente de fazer a transformação dos cidadãos. Então, esse Parlamento Jovem surgiu de uma demanda da Câmara Municipal de Alfenas para que o município participasse do programa Parlamento Jovem Minas, da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas, tratando-se de um programa estadual para educação política de jovens e formação de cidadãos. Então, nós queremos agradecer, lembrando que a temática deste ano foi violência contra a mulher, que é um outro assunto também bastante importante no nosso dia a dia. A gente tem visto, notado essa transformação da sociedade, e esperamos que vocês três que vieram, mais o colega que não pôde vir, levem essa mensagem, transformem o entorno de vocês, conquistem novos colegas, mostrem que a política tem que ser feita sem ela. Nós não seremos, não estaríamos aqui discutindo os destinos, por exemplo, do município, dos seus cidadãos. Então, em nome da Reitoria da Universidade Federal de Alfenas, agradeço e esperamos ter novas parcerias e atuarmos sempre que possível juntos para a melhoria da universidade e do município de Alfenas. Muito obrigado.
Gostaria de parabenizar a Unifal, a vocês, alunos, o que vocês aprenderam, passe para os demais, que é uma coisa muito importante, levar a política, tudo isso que aprenderam para cada um cidadão que está ao seu lado. Parabéns a vocês, tá? Muito obrigado. Peço ao Fabinho que continua as indicações.
Leitura.
Vai ter uma apresentação aqui, desculpe.
Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar melhorias na estrada rural Oswaldo Fonseca, nas proximidades do Retiro da Unifenas, Fazenda e Escola. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Intervenção urgente no entroncamento da Avenida Lincoln Vestindo da Silveira com a BR-369, pois ocorreu um deslocamento de terra. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Pintar a faixa de pedestre localizada ao lado da sorveteria Paquera. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Retirar um tronco de árvore da calçada em frente à escola Coronel José Bento. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Retirar um tronco de árvore da escola Judite. Indicação de autoria do vereador Tadeu Donizete Fernandes. Realizar o mais breve possível uma limpeza no carrodromo localizado à rua João de Souza Sobrinho, número 200, Vila Betânia. Indicação de autoria do vereador Tadeu Donizete Fernandes, que intervenha junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Limpeza Pública, Vigilância Epidemiológica, Defesa Social, Guarda Municipal, para que no poder de polícia adentre no imóvel localizado à rua João Paulo Terra, antiga rua 3, número 150, Colinas Parque. Assim realizando a limpeza devida, pois o imóvel foi abandonado e encontra-se oferecendo risco a toda a vizinhança. Indicação de autoria do vereador Tadeu Donizete Fernandes, colocar uma passagem elevada para pedestre, travessia de pedestre na rua Ministro Salgado Filho, próximo ao número 189. Indicação de autoria do vereador Tadeu Donizete Fernandes, verificar junto ao setor competente a criação de vagas de estacionamento reservado aos deficientes físicos na rua Ministro Salgado Filho, próximo à clínica CIERC, antiga Associação Esperança. Indicação de autoria do vereador Dez Paulino da Costa. Realizar uma vistoria na avenida Rui Martins, nas proximidades onde foi instalado o tubo ármico. Indicação de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto. Refazer o asfaltamento do local onde foi realizada a ligação de uma rede de esgoto na rua Iraci Moreira Santana, nas proximidades do número 66, no bairro Jardim América 3. Indicação de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto. Realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua João Caetano Saraiva, nas proximidades do número 33, no bairro Estação. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes, ampliar as vagas para estacionamento de motocicletas na Praça Getúlio Vargas. Senhor presidente. Acabou, senhor presidente.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo as palavras aos vereadores para breve comentários. Com a palavra, Domingos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente.
Está saindo.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, público aqui presente. Senhor presidente, a gente sabe que os tempos, conforme está chuvoso demais, é difícil mesmo fazer o serviço tampa-buraco. Conforme deu o sol hoje, o prefeito já começou a fazer o serviço tampa-buraco. Mas nós temos que ter muito cuidado, senhor presidente. A reclamação que nós estamos tendo é das limpezas que a cidade está muito suja. Tivemos reclamação aqui hoje e da rua da Paz, a última rua da Vila Betânia, sujeira demais, guarda-roupa, é televisão velha, tudo no meio do mato, entulhando, e ali vem os problemas. As consequências que está tendo são a sujeira demais, que está trazendo escorpião para dentro das casas. Então, todos o pessoal daquela rua ali, a maior parte do pessoal daquela rua que estão ali, morando ali, já não sabe mais o que faz com o escorpião. Isso aí é um problema grave, senhor presidente. Eu gostaria que o prefeito tomasse as providências cabidas, chamasse o setor competente, que fosse na rua ali, na Rua da Paz, na última rua da Vila Betânia, fizesse um rasteio ali, que limpasse aquele bairro ali, que aquela rua naquele trecho ali, que está feio demais. E a população ali está com medo, muita criança pequena naquele local, e também os adultos também estão com medo dos insetos que estão aparecendo. É muito escorpião que está tendo ali. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o prefeito, mais uma vez, pedindo para ele que faça a limpeza o mais rápido possível, jogar um veneno aí, que para que sombra esse esses insetos dali, escorpião, não é só ali também, não. Isso aí está praguejando a cidade toda. Agora, a informação aqui que nós estamos tendo, que esse escorpião está vindo da rede de esgoto. Então, avisar, viu, Guinho? Avisar o colega seu ali, é o engenheiro da Copasa, também que usa um veneno ali, que utiliza ali nessa rede de esgoto, que mata esse escorpião que está tendo demais, está praguejando muito a cidade. É isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, Edinho.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. Senhor presidente, eu estou engasgado com o problema aqui, que faz dias, eu não sei se a culpa, de quem é a culpa, o problema é o pedágio em Alfenas está caro. O pedágio está difícil. Você para no sinal, é alguém batendo no seu ouvido pedindo dinheiro. Você vai no hospital, tem um pedinte pedindo dinheiro. Você vai na lanchonete, tem alguém pedindo dinheiro. Então, não sei assim, de quem é a culpa, mas está difícil. Eu presenciei em frente ao cinema uma senhora com um nenenzinho atrás, e ela com o vidro fechado e o cara batendo. Eu estava passando a pé, eu vi o pano que ela ficou. Entendeu? Porque o problema é que a pessoa não sabe se a pessoa está pedindo, se vai assaltar, se nenê. Então, é um problema sério que está acontecendo em Alfenas. Porque o pessoal está vindo de fora, porque aqui é uma cidade, um acesso fácil às drogas. Aqui em Alfenas, cada esquina tem um ponto de droga. Né? Aqui tem mais de 100 pontos de drogas em Alfenas. Então, o acesso é muito fácil. Né? E fora que os empresários, está ficando uma situação complicada. Por quê? Se o cara tem um cara que fica pedindo dinheiro na porta da sua empresa, o cliente não chega, entendeu? Para comprar. Então, o problema só está acarretando. Eu não sei o que fazer, porque tá, as pessoas, está todo mundo com medo. Você pode ver, a pessoa está mudando ali no sinal do cinema, vira à direita ali para não passar no sinal. Aí a liberdade, a gente não é obrigado a ser abordado toda hora, batendo no vidro, as pessoas... Então, eu não sei de quem é a responsabilidade, mas nós tínhamos que tomar uma posição, ou a ação social, se ela levar esse povo, ou coibir esse povo de ficar nos sinais pedindo. Porque o que acontece? As pessoas ficam com medo. Né? As pessoas já têm... E quem? O cidadão que eu falo, que se a gente está falando em mais 100 pontos de drogas em Alfenas, se nós formos... colocarmos 10 casas em volta de cada ponto de droga, então nós estamos falando de 1.000 famílias que ficam refém dos bandidos. Entendeu? Fica refém dos traficantes e a noite inteira o tráfico de droga nas portas de escola. Entendeu? Então é um problema sério aqui em Alfenas e o Estado está perdendo a força. Por quê? O Estado não tem como... Não tem, aqui uma cidade igual a Alfenas tinha que ter no mínimo 500 policiais. Tem isso, 70, 80, não vai dar conta nunca. E o outro problema, que é os menores. Chega lá, a polícia vai, faz o serviço dela, pega o menor, ele vai para a delegacia, enquanto a polícia está lá na delegacia, já tem outro menor trabalhando. Então, é um problema sério. Mas e essas famílias que ficam em volta? Fica refém, não pode denunciar, porque pode sofrer retaliação. Então, gente, ó, eu que tenho esse problema, na porta da minha casa, entendeu? Eu tenho um problema na porta da minha casa, eu e mais, vamos por 10, essas 1.000 famílias, nós pedimos, pelo amor de Deus, as autoridades que tomam um jeito, gente. Porque nós temos um colégio, já falei aqui, nós temos um colégio, o melhor colégio de Alfenas, só estuda, filho de juiz, todo, que atrás do colégio é um fumódromo. É um fumódromo, todo mundo usa droga, todo mundo sabe, ninguém faz nada. Isso é normal? Nós estamos perdendo a batalha para os traficantes. Nós precisamos tomar uma posição, o cidadão de bem precisa ter respeito. Uai, a gente tem filho para criar, uai, como é que se cria filho no meio dessa coisa? O que você fala para eles? Fica quieto, filho, porque senão eles vão ter retaliação em cima de você. Uai. É uma vergonha, aqui está ficando uma vergonha. Porque nós temos que tomar uma atitude, a cidade tem que tomar para o cidadão de bem. Porque o Estado perdeu o espaço dentro de Alfenas. Quem manda hoje é os traficantes, é os bandidos. Fica aqui meu repúdio, Estou nervoso, porque toda semana inteira a gente fala, não adianta. Entendeu? Vou tornar público o meu problema, que já vem de meses. Entendeu? Você ter um ponto de droga na porta da sua casa, gente, vocês não sabem o que é a tristeza que dá pra gente. Viu? Vocês não sabem o que é triste. Viu? Em nome de todos, eu mostro meu repúdio.
Kátia.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham em casa e no trabalho. Senhor presidente, estive em Belo Horizonte na última quinta-feira, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Fazenda do Estado. No início do ano de 2018, também estive lá com o mesmo objetivo, que era saber o valor da dívida do Estado com a nossa cidade de Alfenas. Né? Como naquela época Alfenas não se encontrava e não se encontra até hoje no cadastro do site de transparência do Estado, eu lá retornei e, depois de uma longa insistência, a dívida do Estado de Minas Gerais com a Alfenas, sem os juros e correção, gira hoje em torno de 41 milhões, sendo 9 milhões na educação, 30 milhões na saúde e 2 milhões divididos, picados entre ICMS, IPVA, assistência social, transporte escolar. Mais de 300 municípios já entraram com ação contra o Estado de Minas Gerais. Essa matéria, essa dívida, tem sido cobrada aqui por essa casa, por parte de alguns poucos vereadores. Pois bem, posteriormente, a minha ida lá, em Belo Horizonte, em contato com o executivo de Alfenas, questionei sobre o fato do nosso município ainda não ter entrado na justiça, né, com uma representação contra o governo de Minas. E, segundo as informações do próprio executivo, essa representação, essa ação já está pronta para ser protocolada. O meu questionamento foi justamente sobre o fato de que, caso não seja protocolado, futuramente mais de 300 municípios irão receber essa dívida e Alfenas ficaria, então, chupando o dedo. Eu vou cobrar, né, continuar cobrando do executivo que essa representação seja protocolada ainda neste final de ano. O segundo assunto, caro presidente, e último, é novamente a questão da Praça Getúlio Vargas. O evento acontecido neste final de semana, até onde consegui verificar, trata-se de uma agenda de um circuito da Ambev, gratuito e aberto ao público, e que a Secretaria de Turismo e Juventude foi quem tomou a frente. Eu aproveito a presença do PC, pessoa da qual nunca tive nenhum e nem pretendo ter nenhum tipo de problema de relacionamento, não é, PC? Mas eu vou pedir a você que, uma vez que você está tomando a frente desses eventos na cidade, que você seja criterioso e mais cauteloso em relação ao entorno daquela Praça Getúlio Vargas. Eu volto a dizer, e sempre vou dizer, que eu não sou contra festas, né? Muito pelo contrário, gosto muito. Meu colega nobre vereador insiste em dizer que, na verdade, eu sou contra a festa, mas quem sabe disso sou eu não sou contra a festa. Né? Mas eu sou, às vezes, contra a forma e o local para alguns tipos de eventos. Né? Então, na semana passada, a gente falou em relação ao uso do ginásio, o uso devido, e hoje estou falando desses excessos ocorridos. Por exemplo, no que diz respeito à festa, ao evento acontecido da Ambev neste final de semana, a preparação para o evento, houve um aprofundamento do piso da praça. Né? O cidadão Levi Boquizar postou nas redes sociais, todo mundo viu, e lá também as pessoas se manifestaram. Um trio elétrico desproporcional às medidas da rua, da localização, banheiros químicos e montagem sobre o passeio do lado de fora da praça, o que fazia com que as pessoas tinham que sair do passeio da praça para poder circular. Montagem sobre as faixas de pedestres. Né? Eu procurei a Superintendência de Cultura, soube que o CONDEPA, que é o Conselho do Patrimônio, estava de acordo, aprovou, inclusive por unanimidade. Então, assim, se o próprio conselho, que deveria cuidar, né, e criar limitações ou dar sugestões ao executivo para que tais eventos pudessem ter algum tipo de proteção ao bem público, ao bem que deve ser cuidado, então não tem o que fazer. Eu não sei, de fato, onde ir, a quem dizer, para quem reclamar. Né? Porque eu acho que eu vou terminar o meu mandato falando sempre a mesma coisa, o cuidado com a nossa Praça Getúlio Vargas, do qual é o nosso cartão postal da cidade. Né? Toda cidade tem uma praça como a sua referência. E a gente precisa cuidar melhor da nossa Praça Getúlio Vargas. Eu, enquanto representante da população, estou aqui tentando fazer o meu papel, dando voz aos insatisfeitos. Né? E posso lhes garantir, não são poucos os insatisfeitos. Eles crescem a cada dia. Então, executivo, PC, se reúnam, pensam, façam uma reflexão em relação ao cuidado que a Praça Getúlio Vargas está implorando. Boa noite e obrigada, presidente.
Antônio Carlos.
Senhor presidente. Teste, 1, 2, 3. Melhorou, João. Obrigado. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Eu só gostaria de saber do Parlamento Jovem, quem está aí? Ninguém, né? Então fica prejudicado o meu elogio, né? Como, então vocês que o PC, a nossa colega aqui, transmita para eles os parabéns, a você os parabéns. Eu vi mais ou menos ali a exposição lá, fala que tem 2 projetos de minha autoria que foi sancionado nessa casa, embora não esteja em prática, é a questão do ponto de ônibus, a partir das 22 horas, independente mulher, principalmente mulher, ela pode solicitar para o motorista, ao invés de parar no ponto tradicional, levar ela mais próximo da casa dela. E isso desde que não saia da linha da circular. E tem também um projeto de lei meu, aprovado, tudo no... Fizeram só um só para me agradar, lá no zoológico, não sei se nem existe, é o estacionamento para as mulheres grávidas, certo? Inclusive com criança de colo. Isso devido hoje à violência, à situação física dela, né? Então, acrescento lá para vocês que eu tenho, infelizmente, os outros elogios eu não vou poder tecer, porque a meninada não captou o espírito da coisa e vazou. Senhor presidente... eu tenho uma indicação aí, reclamaram para mim lá na estrada Oswaldo Fonseca, até gostaria que o executivo, em todas as suas referências, a estrada Oswaldo Fonseca, uma pessoa tradicionalíssima em Alfenas, vai da BR-491 até o bairro Matão. Próximo lá da Fazenda Escola da Unifenas, tem um morro lá que está intransitável, o pessoal pede para dar uma melhorada lá. Capitou, Yolanda? Agradecer a Yolanda e a equipe lá de obras, né, que lá no entrocamento da Avenida Lincoln Vestim com a BR-369, caiu um barranco lá, ficou embora, motorista nenhum respeita, né, quando vem no sentido de Gaspar Lopes, né, e, inclusive, eu já defendi motorista que fez o errado lá, e tem que entrar no acostamento, né, isso, para depois voltar. Com essa terra, seria mais impossível, poderia ser, além dos acidentes que poderia acontecer, poderia alegar que não fez essa baliza lá por causa da terra. Imediatamente, falei com o Luizinho, final de semana, a equipe, logicamente, acredito que foi a equipe da Yolanda, viu, Yolanda? Então, tem parabéns também, obrigado. Mas, como eu disse, não é eu que agradeço, não. É o cidadão de Alfenas que agradece. Mais na frente, a gente vai falar lá do PCF Itaparica, né? Também parabenizar o Luizinho, aos vereadores, que foi complicado esse trâmite desse projeto aqui dentro da casa, mas, graças a Deus, está lá bonitinho. Esse final de semana tivemos diversos eventos aqui na cidade, também parabenizar a prefeitura, a Secretaria de Esporte, o Cidade Escola e quem mais esteve envolvido. É, dentre essas atividades, lá no Polo Esportivo, inclusive eu fiquei impressionado pela organização, até agradecer à Secretaria de Esporte, houve lá um evento entre Alfenas e Serrania, Alfenas representado pelo bairro Gaspar Lopes, na pessoa do Gabriel, 6 equipes, os meninos tudo uniformizadinho, uma coisa chique mesmo, e teve lá um evento muito bom, acredito que tinha umas 100 pessoas lá, os pais foram, mas muito bem organizado, então agradecer à Secretaria de Esportes. É, de novo para a Yolanda, né, eu fiz uma indicação, que na rua Benjamin Constant, perto do supermercado Adélia, tem um bueiro lá, a moça, a dentista da esquina, os comerciantes reclamando que sai muita barata. Então vamos fazer uma troca. Eles falam que barata é alimento de escorpião, né? Vamos caçar um pouco de escorpião e mandar para lá, e cada barata e manda os outros do lugar, e aí resolve o problema. Brincadeira à parte, pedir essa atenção lá, que a moça ligou de novo hoje para mim. É, quanto à questão lá da praça, a Kátia mencionou lá que estragou o piso, realmente, no governo anterior, ia se trocar o piso lá do centro, por ser um piso antigo, parece que até tombado, né, Kátia, e não houve a troca. Agora vem a Ambev lá e me faz esse serviço. Pedi, então, para o PC deixar à disposição o telefone deles, porque na gestão anterior, o que eu procurei esse povo, eles estavam fazendo propaganda mentirosa na televisão, que estava iluminando o campo em Varza, campo nos bairros, né, que eu não sei o que lá. Eu queria, fiz um projetinho, mandei, mas não atendeu nem para remédio. Então, depois o senhor puder fazer essa gentileza, passar o contato para a gente aí, que nós tá. E quanto ao piso, mandar a conta para eles, Kátia. Né? Se foi isso que quebrou lá, que eles paguem o coisa, porque foi parece que é uma pedra, quase que não se acha mais. No governo anterior não se trocou o piso para não quebrar para não perder a originalidade do piso. E para encerrar, novamente agradecer o secretário de esporte, embora não esteja 100%, mas dia 2 agora vai ter um evento lá no Jardim Primavera, com a inauguração da quadra da pintura, né? Não se pintou 100%, parece que faltou aquele esmalte por cima lá, mas quem sabe ainda dá tempo. Vai ter algumas atividades do Cidade Escola. Uma coisa muito boa, viu, Edson? Vai criar lá uma comissão de gestão do espaço, né? Do espaço esportivo. Quer dizer, vai ser eleito, eles vão trazer o problema para a prefeitura. Aí vai ser bom demais, que vai aliviar um pouquinho, né? Esse peso que joga sobre a gente. Ô, Batata, estamos usando isso, Batata, estamos usando de bola, Batata, estamos usando de rede, Batata, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a molecada vem, joga, papá. Então, essa comissão vai resolver. Tomara que eles sejam, né, bem atendidos, não é isso? E essa função que a gente faz, né, de socorrer lá, essa função de mediador, ela foge um pouco da nossa função, né, que a nossa função de vereador caracteriza-se mais fiscalização e elaboração de leis. Não é isso? Né? Essa função de mediador, e sempre que a gente faz, é uma bola, é um jogo de camisa, é um que, quem sabe essa comissão, né, logicamente, vai ter o meu apoio, vai ter a minha solidariedade, mas agora, né, também divulgar, não é isso? Quando acontecer um problema, não ficar aquele jogo de empurra, né, que o vereador sofreu durante 2 anos, né, é lâmpada para lá, é pintura para cá, é bola, é não sei o quê, não sei o quê, deixar uns telefones certinho, não é isso? Deu problema lá, ó, seu Fu, ó, dona Tânia Rose, ó, seu, como é que chama lá o rapaz, o Pacina, ô, seu Matheus, ô, seu PC, aí socorre nós aí, vamos ver, aí, né, eu vou fazer questão de ter esses telefones, bateu o molecada lá, ah, quer bola, quer não sei o quê, ô, seu PC, ô, seu Fu, ô, dona Tânia, ô, seu Matheus Pacina, socorre a turma aí, alô, seu presidente, obrigado.
João Carlos Terceiro.
Boa noite a todos. aos companheiros vereadores, à Cátia, ao público presente. E eu também, viu, Bantado, eu estava preparando aqui, porque eu acho que é tão importante o jovem participar da política, né? Ter esse interesse para a política, mas, infelizmente, ter outros compromissos. E a gente fica mandando aí e esperando que, realmente, as pessoas... O Carlinho marcou 3 minutos. Foi muito, né, Carlinho? Falou que aí vem que 3 minutos me levou embora. Por que será que as pessoas não têm interesse? Então, ainda mostra aí, né? A gente sempre está aqui lutando. Somos criticados, a maioria das vezes, porque muita gente que está aqui, Décio e Edson, critica a gente com coisas que a gente é culpado de tudo. E quando a gente vê um projeto bonito da Câmara Municipal, com a Unifal, a gente querendo que os jovens venham para o conhecimento da política e traga também, porque a gente aprende muito com os jovens, ouvir as manifestações dos jovens. Então fica aqui o meu registro, o meu abraço a eles e torcendo para que realmente, em outras oportunidades, a gente possa tê-los ouvindo, nós que estamos aqui e, quiçá, no futuro bem próximo, eles também poderão estar aqui ocupando as nossas vagas. E outros também, né, que, em vez de descer o cacete no vereador e falar que o vereador é culpado de tudo, que faça alguma coisa, que trabalhe, que entre aqui. Porque só criticar, só falar de vereador, faça a sua campanha. Corra você mesmo, procura alguma coisa para você fazer. Não venha criticar os vereadores, não, porque nós também lutamos muito para chegar aqui. Não foi fácil chegar aqui. Então, eu realmente aplaudo os jovens para eles terem interesse, para conhecer política, para saber que realmente o que é a função de um legislador aqui, para que a gente não tenha esse dissabor de ouvir coisas absurdas, críticas absurdas. Nós temos que aceitar as críticas, sim, mas desde que elas sejam feitas com consciência, com tranquilidade, mostrando isso e aquilo. Que a gente observa, principalmente nas redes sociais, é uma avalanche de crítica aos vereadores. Eu quero registrar aqui no Tiro de Guerra, sexta-feira a gente não pode estar lá, mas eu gostaria de registrar mais uma turma formando do Tiro de Guerra e parabenizar a todos os formandos. Passos que salvam, um evento bacana que aconteceu na Praça Getúlio Vargas, apesar da chuva, porque eu acho tão bonita as pessoas serem solidárias, as pessoas terem amor ao próximo, que é o objetivo que sempre Deus nos coloca, olha, ame ao próximo como a ti mesmo. E esse movimento Passos que Salvam realmente tem esse objetivo de ajudar o Hospital Infanto Juvenil, né, do Câncer Infanto Juvenil de Barretos, e o pessoal fez com muito brilhantismo, muita galhardia. Eu quero aqui estender o convite à PAI amanhã, às 10 horas, a todos os vereadores, gente, quem puder comparecer, acho que todos os vereadores receberam seus gabinetes, a PAI de Alfenas e demais formandos do 5º ano de ensino fundamental e 3º período do EJA, anos finais do ensino fundamental, tem a grata satisfação de convidar todos para a cerimônia de formatura realizada amanhã, às 10 horas, lá no Espaço do Martelo. E a gente espera que os nossos companheiros estejam lá. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava no aniversário do seu Zezinho dos Santos, uma pessoa muito querida na comunidade Aparecida, 93 anos, o Zezinho, que até foi homenageado aqui por nós na Câmara, e ele vendendo saúde, numa alegria danada. Então, eu gostaria de fazer esse registro, o aniversário do seu Zezinho, né, sacristão lá da comunidade Aparecida. E, senhor presidente, eu, sexta-feira, participei de um evento na Unifal, que eu acho muito importante, que eu sempre tenho falado aqui, gente, não adianta você só prender. Tem gente que realmente tem que ter o cárcere, mas tem pessoas que merecem a chance. Então, nessa sexta-feira, aconteceu um evento lá na Unifal do sistema prisional, que foi o MIS Prisional, né? Um evento criado em 2013 e organizado pela Secretaria de Estado de Administração Prisional. Então, as meninas aí, até, né, a gente nem acredita, né, que essas moças, essas meninas estão aí carceradas, mas são apenadas que têm esse evento aí. A mesa formadora, o pessoal, o doutor Frederico, o Luiz, os demais componentes, a Eliane, que formaram, que esses que foram, que julgaram, né, as meninas, que as concorrentes foram julgadas pelo carisma e simpatia, espontaneidade, postura e também desenvoltura e beleza pelos jurados, como eu já disse. E a gente ficou muito feliz da participação é o povo realmente indo lá na Unifal. E essa aí, as meninas, a terceira colocada, que é da cidade de Alfenas, né, que foi, recebeu aí das mãos da Eliane, o troféu de terceiro colocado, e a gente ficou muito feliz, né? E também o Luizinho entregando para a segunda colocado, o prefeito Luiz Antônio da Silva, e o mais importante, né, a alegria delas. E o doutor Frederico, que ficou surpreso de ter participado desse evento, né, de julgar as meninas, e ele disse que ficou muito animado, que realmente é o objetivo trazer mais eventos com relação aos apenados. Então foi um evento muito bacana, a gente ficou feliz de ver a alegria de todos os envolvidos. Quero parabenizar a doutora Ayla, né, ela que é o idealizadora desse projeto, juntamente com o presídio da cidade de Alfenas. Nós tivemos aí a participação maciça, lá o espaço estava lotado, e a gente realmente observou que o ser humano, ele tem que ter chance. Eu conversando com o doutor Frederico, ele falou, João, essas meninas, as mulheres, são diferenciadas nos crimes. Então, é necessário que a gente levante a autoestima delas para que realmente possamos trazer para a nossa convivência na sociedade. E a vencedora, ela estará em Belo Horizonte agora, disputando a fase final. E eu fico muito feliz, porque realmente foi um trabalho muito bacana, que é um trabalho com apoio da juíza Ayla, com a Prefeitura Municipal de Alfenas, através do Luiz Antônio da Silva, e o sistema prisional, que abriu esse projeto bacana, para que a gente realmente possa dar chances aos nossos apenados, e que esses apenados voltam para o convívio. A primeira colocada foi a Keila Poliana, da cidade de Três Corações, que venceu o concurso aqui na cidade de Alfenas, estará representando o sul de Minas em Belo Horizonte. São 6 etapas, e a última foi sexta-feira, próxima passada, aqui na cidade de Alfenas. Mais uma vez, eu quero parabenizar esse trabalho bacana, social, que está dando chance aos apenados. Aí, no caso, seria as mulheres apenadas, para elas que realmente tenham a chance de vida e que possam, né, voltar para a nossa sociedade. Era isso, senhor presidente, a minha colocação desta noite.
Wagner Tarciso.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Eu queria começar a minha fala falando do vereador Edson, quando ele fala dos drogados. É lógico que as coisas se alastram, não é só aqui, no Brasil inteiro. Eu acho que isso é mais uma política social, que é um caso de polícia. E a gente tem que definir também qual o tipo de drogas que você está falando, porque não é só maconha, não é só cocaína que é droga. Infelizmente, a bebida alcoólica também é droga, o cigarro é droga. Se você passar perto de uma esquina e ver um jovem fumando um cigarro, é a coisa mais normal do mundo. Se você ver uma pessoa fumando maconha, é crime, porque é só porque é proibido. E o cigarro faz muito mais mal que a maconha. O cigarro tem 5 mil substâncias tóxicas. Né? A pinga, então, se eu for numerar as pessoas que eu conheço na cidade de Alfenas, mais na Santa Luz, na região Santa Luzia e Chapada, que morreu de beber pinga, vai dar 200, só que eu conheço. Então, quer dizer, é complicado. Parece que você vender maconha é proibido. Você vender um CD do Paraguai não é. É complicado. Você vender uma maconha é proibido. Você vender um cigarro para o menor não é proibido. Então, eu acho que tinha que... E o pior é que todo mundo, antes de fumar um cigarro de maconha ou cheirar uma cocaína, ele toma um copo de pinga ou um copo de cerveja. Ele começa com a bebida alcoólica para depois ir para a maconha e a cocaína. Eu acho engraçado as pessoas chamar cocaína e crack e maconha de droga e achar que cigarro e pinga não é. E as piores drogas, só que a pinga e o cigarro pagam impostos. E a cocaína e a maconha não pagam. A diferença é essa. Só essa a diferença.
Só o vereador, mas o que está destruindo mesmo é o crack. Talvez se você
tudo
não
bem,
saiba.
Eu sei.
O crack está destruindo a sociedade.
E agora, quando se fala das festas na cidade, e a vereadora novamente faz crítica do que aconteceu nesse final de semana, e quer dizer que não é contra, mas criticou a festa de rodeio, não é contra, mas chamou a polícia para a festa rave no polo esportivo, não é contra, e faz crítica às vezes até infundada, ou seja, não pode colocar o banheiro químico do outro lado da rua, vai colocar lá onde o povo está participando, o espaço é pequeno. É melhor atravessar a rua para ir no banheiro do que muitas festas que aconteceu e não tinha o banheiro. Você pôs do outro lado da rua, o lugar mais adequado é aquele, não custa nada atravessar a rua. E o piso, viu, doutor Batata, quem danificou o piso não foi a FES, não. Quem danificou o piso, eu tenho informação, foi a Associação Comercial. Um outro tipo de evento, que eles foram fazendo, se foi instalar umas caixas de som nos postinhos, aí danificou o piso. Não foi esse show que aconteceu no final de semana, organizado pela Secretaria da Juventude, os alunos do Unifal, todo mundo participou, o município não gastou nenhum centavo. E não tem, e é difícil você organizar um evento, fazer um show e não danificar nada. Uai, você vai colocar 20, 30 mil pessoas na praça, não foi o caso, tinha pouca gente, mas você vai fazer um show, tem 20, 30 mil, você acha que não vai quebrar nenhum gás de ar, não vai quebrar nenhum banco, não vai... Não, o importante é você ir lá e refazer depois, né, Batata? Você falou, notificar a pessoa para ir lá consertar o piso, seja aí o pessoal da Secretaria de Juventude, seja a Associação Comercial, tem que ir lá e trocar. Falar em piso, o prefeito anterior trocou piso da praça, isso é preciso, né, Batata? 700 mil reais... do deputado Geraldo Tadeu, que, aliás, tem muito orgulho em falar que foi a pedido meu, do Enéas e do Mércio da Casa do Batata, foi enviado 700 mil, não foi investido nenhum centavo no paisagismo, né? Preferiu dar dinheiro para o empreiteiro trocar o piso, talvez em algum local lá, nem tinha necessidade de trocar, mas acabou que trocando, mas isso é passado, eu acho que nós temos que esquecer e bola para frente.
Senhor presidente.
Quando o Batata, você falou do esporte, eu queria até dar os parabéns para o Fu aqui também, porque eu não sei se você já notou que depois desse novo governo, essa nova Secretaria de Esporte, não cobrou, pelo menos a informação que eu tive dele, não está sendo cobrada taxa mais no campeonato nenhum. Inclusive para participar do poliesportivo, né, que houve um tempo que era só rico participava, porque cobrava taxa, hoje não cobra taxa nem para os times que estão jogando campeonato e nem para os times que vão lá treinar, marcar o horário, não está cobrando taxa. Então, eu queria dar os parabéns aqui para o secretário de esporte, o Fô. E também, viu, presidente, eu queria que você enviasse uma moção de contratação para o pessoal da chapa, que venceu, da OAB, essa semana. O pessoal que venceu a chapa, e torcer para que dê tudo certo, o advogado que salva o povo, né, Batata? Que salva os pobres, né? Que tudo que acontece de ruim procura advogado, né, Batata? Então, torcer para essa chapa dar certo e quanto for preciso e tiver alcance deles, de que acudir as pessoas que não têm condição de pagar um advogado, né, Batata? Às vezes, o Batata mesmo faz muito isso, torcer para que eles dê certo e dar os parabéns para eles e mandar essa moção. Muito obrigado, presidente.
Décio Paulino.
Boa noite, senhor presidente. Novos colegas vereadores, por presente. Senhor presidente, a respeito da reforma da praça, foi eu que cuidei da reforma da praça. Nós só seguimos o cronograma de obras, nós não fizemos nenhuma reprogramação. A única coisa que nós deixamos de fazer na praça foi o passeio do comércio. Nós achamos que o tumulto era muito grande e quem contratou a empreiteira não foi o nosso governo, foi o governo anterior. Nós só seguimos o cronograma da obra.
Com a palavra, Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Cátia e público presente. Sobre a praça, eu estive lá, né, estive conversando com o PC lá. Eu fui lá saber como que funcionava lá o evento, ele me explicou, né, que é um programa do Estado. Ô, gente, eu acho que se quebrar um banco, quebrar uma árvore ou qualquer coisa, é só repor. Porque o que faz a praça ser bonita é as pessoas que estão frequentando lá. O que adianta ser uma praça bonita, você não pode fazer nada. Então, o importante é as pessoas, estava cheio de gente lá, estava muito bonito. Não vi nada demais, e eu fiquei observando. Eu sou um verdadeiro mineiro, eu como quieto, eu estava lá fiscalizando, viu, PC? É isso aí. E outra coisa também, viu, Edson, quando você diz sobre as drogas, olha, a coisa mais triste é uma família que tem um dependente químico. O dependente químico, ele não acaba só com ele, acaba com a família inteira, né? Qual pai, mãe quer ver o filho naquela situação? Eu vou falar aqui o que eu penso, eu falo mesmo, e acontece o seguinte, nossos governantes, né? Federal, estadual, municipal, certo? Eles nunca deram importância para combater as drogas. No país inteiro, nunca deu a mínima. Tá? Por quê? Porque na onde tem, era o lugar das pessoas ir lá, não é bater, pôr na cadeia, não, mas orientar. Então, as pessoas é contra fazer isso. Esses pontos, eles são protegidos. Tá? Em nível nacional, né? Que adianta? Não faz a parte deles de combater as drogas, aí interna um, dois, três, 20, 30, 50, 100, 200. Mas se tem 10 mil, não sei quantos mil pessoas tem envolvidas nas drogas, só vai ter a solução se for preventivo. Se esperar a pessoa cair na droga para depois combater, não vai resolver nada. Certo? Eu vou falar da FEBEM de novo. Quem conheceu a FEBEM, o presidente, lá da FEBEM era uma escola. Era uma escola que as pessoas, que o governo pegava as criancinhas pequenininhas lá, das pessoas pobres, e levava lá para a escola. Lá estudava, lá tinha disciplina. Né? Conheço os médicos da FEBEM, da minha época. Conheço vários oficiais da Marinha, Aeronáutica e Militar, muitas pessoas, né? Aí, o que acontece? Então, você sair lá como homem de bens. Agora, eu não sei o que eles fizeram com a FEBEM, né? Acabaram com a FEBEM. Quando você vai para a FEBEM hoje, que chama escola, não sei o quê, que é a antiga FEBEM, quando você vai lá, você já vai como marginal. Aí não é nem preso e nem recuperação nas casas, né? Isso é uma aberração. Esses governos anteriores aí, ó, se quisesse realmente combatido as drogas, tinha pegado esse dinheiro que vai para fora aí, ó, para Cuba, para manter aquele país, Venezuela, vários países aí, tivesse empregado aqui no Brasil. Na saúde, né? Na segurança, no combate às drogas, aí sim, eu tirava o chapéu. Então, esse governo anterior aí, ó, para mim, para combater as drogas, para mim, foi a maior negação que esse país já teve. Porque o combate à droga é nada. Ele protege. É isso aí, gente. Olha, e o que eu falei aí, é certo. E eu quero também mandar um recadinho lá, faz só um Mentel sair, né? Desejar para ele aí um Feliz Natal, um ano novo, viu? O presente que você deu para Minas Gerais, os professores sem receber, os militares sem receber, os hospitais do Estado falidos. Você acabou com Minas Gerais. Agora eu já sei o que vai acontecer, vereadora Cátia. Agora, na hora que o Zema entrar, aí eles veem tudo babando ovo em cima do Zema, a responsabilidade é do Zema. Igualzinho da Copasa. O nosso prefeito Luizinho não fala nada sobre a Copasa. Né? Então, mas só que a partir de janeiro, aí eles vão descer o cacete, ó. Certo? Da mídia para a população. Então, uma coisa que eu não gosto, eu sei que as pessoas acham que o meu jeito é esse aí, que eu sou meio bobão, mas eu não sou bobão, não. Eu falo é o que eu penso que é a verdade que o povo quer ouvir. Tá? O resto é palhaçada. Espero que esse presidente nosso aí agora ponha esse Brasil em dia. Tá? Muitas coisas que ele fala eu não concordo também. Né? Mas, pelo menos, algumas coisas ele consiga, principalmente na parte de segurança e essas drogas aí que tem jeito para cuidar disso. Você chama a polícia, chega a polícia, não pode ir lá pôr o pessoal para correr porque é protegido. Ah, vai ser segurança, não sei aonde. Obrigado, desculpa aí.
Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar o FOA, toda a Secretaria de Esporte, pelos belos campeonatos, tanto do Copinha, quanto do Campeonato Amador de Alfenas, primeira e segunda divisão. É, até então não sabia quem que era o organizador da praça. Eu passei lá ontem à tarde, vi um movimento muito grande, as pessoas felizes, parabenizar quem organizou, porque a população gosta muito de festa e faz falta. É, gostaria, o Guim tocou no assunto que eu tinha aqui, gostaria que mandasse enviar sua moção para a nova chapa lá, para o pessoal da OAB também, né, parabenizando pelo vencimento da eleição. Padre Valdemilson, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas, todos presentes, todos que estão nos assistindo. Só dois assuntinhos. É, até saudar o professor Alexandre Falzino. É, aproveitando, Yolanda, né, como diz, todo mundo ser presente. Ali na esquina, né, da Jodi de Viana, é, hoje de novo bateu outro carro. Eu acho que não sei quantas vezes que já arrumaram aquele muro lá da escola. Ali urgente, passou da hora, já colocaram quebra-mola em tudo que é lugar da cidade, lugar sem necessidade nenhuma. Ali naquela esquina, é, a gente sabe que até é falha de motorista, que tem um pare lá, a sinalização está, mas é ali toda hora é acidente acontecendo. Hoje, de novo, né, quase, pelo menos um por semana, praticamente acontece ali ou mais. E o muro da escola, né, sempre está lá reformando. Então, eu acho que a gente, eu já fiz esse pedido, já fiz a indicação por escrito, mas como aconteceu hoje mais uma vez, e aproveitar deixando presente, então acho que é reforçar esse pedido, por favor, anotar aí, não deixar de fazer isso lá não. Já foi feito muito quebra-mola sem necessidade, e ali é urgente, porque acidente um atrás do outro. É, eu sou do Eliso, né, minha solidariedade ao Edson, né, a questão de drogas é sério, infelizmente, né, realmente muitas pessoas sofrem, os dependentes, mas as famílias no entorno desses locais é realmente muita dor, muito sofrimento e gera violência. Agora há pouco houve um homicídio lá no Posto Betânia, um assassinato ali no Posto Betânia, agora há pouco, agora 7h20, alguém morreu, foi uma pessoa assassinada lá com tiros.
5 tiros.
É, provavelmente. Então, provavelmente é questão de droga, sempre, quase sempre é, né? Então, é, e essa questão é questão de violência, questão realmente necessária, e a gente sempre faz o apelo às autoridades, que a gente precisa, com certeza, achar soluções e o combate mais que necessário ao tráfico de drogas. Obrigado, presidente.
Gostaria de parabenizar o padre Valdemilson por ter lembrado do ali próximo ao Judite, né, Alexandre? Nós fizemos também, né, Val, acho que outros também fizeram, viu, Yolanda, é, o pedido para pôr um quebra-bola ali. Ali talvez seja o lugar que mais tem acidente em Alfenas. Eu acho que não tem outro lugar, ali praticamente, eu passo ali no Frauzinho está ali 15 para 7, né, subindo para a escolinha, quase toda semana tem um acidente ali. Então, acho que não custa nada, tantos lugares aí com menos trânsito se faz o quebra-mola, acho que ali é um lugar privilegiado para se colocar. Então, peço a você que leve à Secretaria de Obras essa intervenção.
Aproveitando ali, poderia ser uma passagem de pedestre elevada, porque tem a Unifal ali, né?
Escola, né?
É, ali seria bom uma passagem de pedestre.
É muito importante, né, Décio? Passemos a ordem do dia. Ó, o Flauzino, desculpa, Flauzino.
Eu perdoo que eu não ia falar.
Não, 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 mas você me pediu depois e eu me esqueci. Com a palavra, Reginaldo Flauzino.
Sou. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público presente e os que nos assistem através... eu vou falar apenas para poder também colocar o meu apoio, a minha solidariedade ao fato mencionado pelo nobre vereador Edson, né, porque realmente, né, eu que sou da segurança pública e ando durante todo o dia na cidade, né, vejo que a situação está cada dia pior, está se complicando mais com relação a pessoas em situação de rua, até parabenizar aí as secretarias envolvidas na última intervenção que a gente fez, que eu falei aqui na semana passada, sobre pessoas em situação de rua que invadiram patrimônios, né, determinados patrimônios da cidade, né, e estava causando um certo transtorno, um certo pânico na população. Então, com o apoio da Secretaria de Ação Social, resguardando todos os direitos, né, dessas pessoas, o Pitu lá com sua equipe, a Secretaria de Defesa Social, o secretário Leonardo, com apoio nosso da Guarda Municipal, o Tuca representando a Secretaria de Agricultura, que nos apoiou com os detentos também, né, do semiaberto, ajudando a recolher os pertences que foram cadastrados, né, tudo muito bem organizado por parte do pessoal da Secretaria de Ação Social, né, das assistentes sociais. Então, não teve nenhum tipo de excesso, né, não teve nenhum tipo de conflito, né, foi tudo muito tranquilo por parte de todos. Tá? Então, a gente queria deixar aqui bem claro que eles tiveram todo um amparo legal, né, e o suporte por parte da Secretaria de Ação Social, conforme os garante, né, a lei. E a gente vê que a dificuldade nossa vai continuar muito grande, porque essas pessoas que estão na rua, infelizmente, só vão ser recolhidas para uma clínica, para poder passar por um tratamento, se elas quiserem, ou se a família procurar, né, a internação compulsória, né, por ordem judicial. O que é muito difícil de acontecer, porque essas pessoas estão na cidade, provavelmente, né, a família nem sabe onde elas estão. Então, a gente vai ter que estar lidando realmente com isso, e, ao mesmo tempo, nós, da segurança pública, temos a dificuldade também de abordá-los, né, se não estiverem cometendo crime, pelo fato de estar pedindo, infelizmente, a gente não tem o que fazer, a não ser que seja uma abordagem ameaçadora, e aí a vítima, no caso, nos acione, aí a gente poderia tomar providência. Mas, do contrário, fica muito difícil de ser feita alguma coisa. Né? Como foi falado aqui, precisa-se aplicar as políticas sociais mesmo, com certeza, para outros não chegarem nessas condições, né, que estão esses aí, né, que você falou, está batendo no vidro dos carros, né, e às vezes a pessoa fica espantada, fica com medo, porque hoje em dia está difícil, né, a criminalidade está muito grande, o tráfico de drogas realmente está dominando a nossa cidade de Alfenas, e isso é a nível nacional, como o vereador também falou aqui, o Tadeu, né. Infelizmente, o Estado sucateou a segurança pública, né, o Estado jogou a responsabilidade da segurança pública nos municípios. Os municípios não estão preparados, né, 100% para poder assumir a segurança pública. Né, e a gente encontra essas dificuldades. Mas a tendência do Estado é passar de vez a segurança pública para os municípios. Por isso até que estão sendo criadas as guardas municipais, né, e aí passando-se o poder de polícia às guardas municipais, justamente para isso. O Estado quer cruzar os braços, né, e quer que os municípios assumam essa responsabilidade. Nós, por exemplo, aqui, como você mesmo falou, nós temos agora uma cidade que temos o batalhão da Polícia Militar com efetivo completamente fora da realidade. Completamente fora da realidade. Do que adiantou se tornar batalhão se não tem um efetivo suficiente para poder fazer um policiamento de mais qualidade e trazer mais segurança? Né? Fica a pergunta. Por que o Estado não traz mais efetivo, mais homens e mulheres para os batalhões, para as companhias, para os quartéis? Né? Nós, guardas municipais, perdemos quase 50% do nosso efetivo. Nós vamos fazer 15 anos agora, em dezembro. Perdemos quase 50% do nosso efetivo. Se nós tivéssemos o efetivo que nós tínhamos antes, nós chegamos a ter 67, né, membros na Guarda Municipal, nós poderíamos contribuir mais. Porque você coloca aí um efetivo, mas dentro desse efetivo você coloca as folgas, você coloca as dispensas que às vezes tem por licença médica, ou às vezes o mês de férias. Então, o efetivo acaba que não dando, né, o suficiente para poder realizar determinadas demandas que aparecem. Hoje nós temos 37 guardas municipais, 37. Só a viatura de turno que roda, de 12 horas, ela gasta 4 duplas, 8 guardas, para fazer o rodízio dela. O monitoramento gasta de 4 a 5, fazendo rodízio de escala de 6 horas. Nós temos quem fica lá, 2 guardas, para registro de ocorrência, alternância de escala. Né? Nós temos o comando. O comando ainda sai para a rua para poder ajudar, que é o coordenador, os dois subcoordenadores. Então, por aí, se você fizer as contas, aí tem os que estão de férias, ou às vezes está de atestado, não tem efetivo na rua. Né? Preocupante a situação das escolas, demais. Quando a gente tinha um efetivo grande, a gente conseguia fazer o policiamento nas horas de entrada e saída das escolas. Hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue. Né? Eu rodo o dia todo. Quem sabe aí, me vê na rua, sabe que eu fico o dia todo e uma das minhas maiores preocupações é essa, é a escola. Às vezes eu arrumo realmente problemas, às vezes sozinho, é eu e Deus, ali em determinada situação, para poder não deixar o tráfico dominar a porta de determinada escola. Recebo ameaça de morte, tudo. Né? Mas a gente tenta preservar a vida de uma criança ali, de um adolescente. Né? Nós estamos devendo muito. O trabalho nosso, da Guarda Municipal, precisa melhorar muito. Né? Precisa-se ter uma maior dedicação, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de respaldo. Cadê o respaldo para nós trabalharmos? Por exemplo, como eu falei, volto a repetir, iniciou-se o processo de armamento, né, gastou-se dinheiro público para fazer o curso, fizemos o curso. Se caso a gente for para a rua armada um dia, eu falo um dia, né, porque agora eu já não sei mais quando será, nós vamos ter que fazer uma nova reciclagem, com certeza. Né? Então vai gastar-se mais dinheiro público para uma nova reciclagem, e mais munição para poder a gente fazer essa reciclagem. O armamento está em processo de compra. O armamento pode chegar, pode ser comprado e pode chegar. E esse armamento vai ter que ficar, por exemplo, lá, né, parado, porque nós não temos aqui, nem tramitando nessa casa, o nosso estatuto e o nosso plano de carreira. Então, não tem condições nenhuma de colocar uma arma na cintura e sair para a rua. Nós não estamos legalmente amparados. Né? Então, a comissão Batata, né, Décio, Fábio, pode falar para nós aqui melhor. Tem algum projeto do nosso estatuto aqui tramitando na casa?
Não tenho conhecimento, Flauzano.
Então, a população já fica sabendo, né? Então, que nós não temos previsão para isso, seria uma forma a mais para a gente poder atuar, principalmente nessa questão de tráfico de drogas, porque quando se fala de tráfico de drogas, envolve-se arma de fogo, automaticamente. Traficante não anda com estilingue, né? Traficante não usa estilingue. E nós temos apenas uma arma de choque, que é a taser. Então, fica difícil. Né? Fica difícil da gente poder fazer essas intervenções. Quando a gente faz, é em parceria com a Polícia Civil e Militar, em apoio. Né? Nós, recentemente, fizemos a prisão em flagrante de um indivíduo lá do lado, traficando, lá do lado da escola do Colégio Atenas. Pegamos uma grande quantidade de drogas através de algumas denúncias que apareceu. Fizemos o flagrante, pergunto se conseguimos uma testemunha para poder, né, nos dá um respaldo lá no momento da prisão. Nenhuma. Inclusive, a semana passada, eu estive lá sendo ouvido por causa dessa prisão em flagrante que nós fizemos. Tiramos 29 pinos de cocaína de circulação, 50 pedras de crack e 30 buchas de maconha. Né? que a gente já tinha feito várias apreensões de menores ali do lado da escola fazendo tráfico. E também nas praças. Mas é o tal negócio de enxugar gelo, né? Tiramos esse e já tem outro lá no lugar servindo tráfico de drogas. Então, assim, como que nós iremos fazer se nós não temos estrutura e não temos efetivo para trabalhar para a cidade, para exercer uma segurança pública de melhor qualidade para a cidade? Teve o concurso na gestão passada, mas a Guarda Municipal não entrou. Não teve concurso para a Guarda Municipal. E a Guarda Municipal teve um concurso apenas, em 2003. De lá para cá, foi só perdendo efetivo, só perdendo efetivo. E aí, até agora, nenhum prefeito realizou um concurso, sabendo que a segurança pública hoje é prioridade. Segurança pública é prioridade, mas ninguém está olhando para isso, né? Então, fica aqui, né, o meu apoio, a sua indignação, compartilho da mesma ideia, né, e vivo a mesma situação, né, porque a gente tem família também, né, mas se não tiver a visão do poder público, do executivo, para essa questão e do Estado, a gente não vai chegar em lugar algum. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de reiterar a fala do novo vereador ali, que nós aqui nós estamos numa situação difícil. Por quê? O governo federal, o governo do Estado, tira a responsabilidade deles todos os problemas que estão nos municípios. Então, quer jogar em cima dos municípios. Nós aqui que temos que pagar o pato por tudo. Dinheiro, 70%, que é a carga tributária, a maior carga tributária que tem é o Brasil. Leva para a União. De lá não repassa o dinheiro, nem da União e nem do Estado. O município está com prejuízo. Só leva prejuízo. Ainda vem jogando mais a responsabilidade de pessoas drogadas. Tudo em cima de nós aqui. O que nós vamos ter? 70% vai embora. Com 30% vai fazer tudo que eles estão querendo? A Constituição nossa tem que ser mudada, breve, do jeito que está aqui. Daqui a uns tempos o município não vai ter um centavo nem para cuidar, para pagar um varredor de rua. Já não está tendo. Principalmente, cuidar de outras coisas também que nós precisamos aqui e não está tendo condições. Porque 30% só já não está dando, já está secando. Agora, falar de jogar a responsabilidade em cima de nós, para pessoas drogadas e outras coisas, tantas coisas, e polícia. Porque, conforme o vereador falou ali, esse é caso de polícia, é do Estado, não é do município. Os guardas municipais, que eu entendo, é somente para segurança de escola, de certos eventos que tem. Para falar a verdade, é escola, né, vereador? Aí vocês já estão fazendo vereador. Serviço de polícia.
A Guarda Municipal agora tem a Lei 13.022, aumentou as suas atribuições.
Então, aí joga tudo em cima de nós aqui. Quem fica só com 30%, nós vamos aguentar isso aí até quando? Quando fica os 30%, a RAPA que tem aí, leva embora e não devolve mais, acabou. Até eu fiquei sabendo que o governo do Estado convocou a comissão, foi aprovada essa comissão na Assembleia Legislativa para ir para o plenário votar para não devolver os dinheiros que estão lá. O nosso lá, que é 40 milhões, que a vereadora falou 40 milhões, né, vereador? Aí, já 41, né? E não devolver para os municípios. Então, nós vamos ficar como? Fazendo o quê? Não tem condições. Do jeito que está muito desajeitado.
Por gentileza, para todo isso, faça a leitura das mensagens do Executivo.
Projeto Iniciativo Executivo. A mensagem 68, 23 de novembro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o plano de lei com solicitação de regime de urgência. Altera a Lei Municipal 4.811, de 2 de outubro de 2018, que modificou a Lei Municipal 2484, 19 de outubro de 93, que dispõe sobre o parcelamento do solo no município de Alfenas e da outras providências.
Está em discussão a tramitação no projeto regime de urgência?
Senhor presidente, pois meu não, voto é contra esse regime de urgência, uma vez que eu não verifiquei uma justificativa plausível para esse pedido de urgência.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 8 votos. Aprovado 7 votos. 7 votos e 4 contrários. Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta dos seguintes projetos de iniciativa do Executivo, enviados pelas mensagens 69, 70, 71 e 2018, protocolados após o horário regimental. Mensagem 69, 23 de novembro de 2018, subscrito pelo prefeito Luiz Antônio da Silva. A retirada do projeto de lei preconizada pela mensagem número 51, encaminhado, novo projeto de lei que estima a receita fixas e as despesas do município de Alfenas para o exercício financeiro de 2019. Coloque em deliberação plenária a retirada do projeto de lei 4018, alterando... Os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Mensagem 70, 23 de novembro de 2018, subscrita pelo prefeito Luiz Antônio da Silva, encaminhado ao projeto de lei que altera a Lei Municipal 4.796, 29 de maio de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2019. Mensagem 71, 23 de novembro de 2018, subscrito pelo prefeito Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera a Lei Municipal 4.773, 20 de dezembro de 2017, e dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período 2018-2021. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito para o Valdemir, por gentileza, faça a leitura das mensagens do Executivo.
Mensagem 69, 23 de novembro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, solicitando a retirada do projeto de lei preconizado pela mensagem 51, encaminhando o novo projeto de lei que estima a receita e fixa despesa do município de Alfenas para o exercício financeiro de 2019. A mensagem 70, 23 de novembro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, e com a proposta de lei que altera a Lei Municipal 4.47/96, 29 de maio de 2018, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019. A mensagem 71, 23 de novembro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal de Antônio da Silva, e com a proposta de lei que altera a Lei Municipal 4773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período 2018-2021.
Leitura de pareceres. Solicito o parecer verbal das comissões de Constituição, Justiça e Legislação, redação final de orçamentos e finanças públicas.
Pela tramitação, senhor presidente.
Projeto de lei 58/2018 de autoria da mesa diretora que autoriza a cessão de servidores da Câmara Municipal de Alfenas. Comissão de Constituição e Justiça. Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Orçamentos e Finanças Públicas.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Projeto de Lei 59/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a conjugação dos esforços entre os poderes legislativo e executivo, com pagamento do bônus face à realização do processo seletivo 1/2018 da Câmara de Alfenas. Comissão de Constituição e Justiça.
Pela tramitação, presidente.
Pela tramitação, senhor presidente.
Pela tramitação.
Orçamento e Finanças.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação final pela rejeição dos seguintes projetos. Solicito o primeiro secretário, vereador Padre Valdemir, por gentileza, faça a leitura dos pareceres.
Projeto de Lei 59, de 2017. Autoriza o Executivo Municipal que cria o programa Trigo Feliz, ação integrativa do programa Cidade Escola e da Outras Providências. O projeto de lei 59/2017 é avaliado pela comissão. Eles avaliam que o programa prevê disponibilização para as famílias cadastradas, kit de alimentos, além de cota de gás, de cozinha, preparação e produção mensal do lanche. E isso pode haver desvio de finalidade. E, diante dessa questão, a comissão vota pela rejeição desse projeto. Projeto de Lei 69 de 2017, subscrito pela autoria pelo Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 46, de 10 de julho de 2014, que dispõe a concessão de áreas do âmbito do município de Alfenas, da Outras Providências. A comissão avalia que a questão das comissões das diárias, pode ser questão do princípio da razoabilidade e também da outros princípios. Diante dessas questões de avaliação, a comissão também vota pela ilegalidade e constitucionalidade da sua matéria e vota pela rejeição.
Discussão e votação em único turno. Projeto de lei com tramitação, regime de urgência. Projeto de lei 58/2018, de autoria da mesa diretora, que autoriza a cessão dos servidores da Câmara de Alfenas. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 59/2018, de autoria da mesa, dispõe sobre a conjugação dos esforços entre os poderes legislativo e executivo, com pagamento do bônus face à realização do processo seletivo 1/2018 da Câmara de Alfenas. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parecer da Comissão de Constituição pela rejeição dos seguintes projetos. Projeto de lei 59/2017, de autoria do Executivo, que cria o Trigo Feliz como ação integrativa do programa Cidade Escolas e da Outras Providências. Está em discussão o parecer pela rejeição. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 69/2017, de autoria do Executivo, que altera a Lei Municipal 4.546, 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do município de Alfenas e da Outras Providências. Está em discussão o parecer pela rejeição?
Senhor Presidente.
Pois não?
Quanto ao projeto anterior, como esse aí, e tem os demais também aí, né, Fábio? Né, Odessa? Que a gente precisa dar uma solução, como nós já estamos em fim de ano, fim de mandato, né, das comissões, a gente então dá um parecer. E parabenizar o Fábio, o Décio, né, como em outros projetos, até de colega da gente, outros projetos do prefeito, né, esses dois, nós mostrar a nossa seriedade, que nós fomos pela rejeição. Né, às vezes acha assim, tem uma tendência para o governo, uma tendência daquilo ou de outra. Eu parabenizar os dois pela lealdade à lei e pela lealdade aos fatos. E pedir também para a gente acelerar alguns outros lá que estão bem parados. Também mostrar a nossa tolerância e a nossa democracia. Né, tramitou por tudo quanto é lado, ouviu-se muitas as partes e chegamos a essa conclusão pela rejeição.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Requerimento. Passamos a leitura, discussão e votação dos seguintes requerimentos. Peço ao primeiro secretário Padre Vandemir, por gentileza, faça a leitura.
Requerimento 104/2018, autoria da vereadora Cátia Goiatá, que o Executivo Municipal informe o respeito aos servidores com cargo de agente de saúde 1, inclusive servidores terceirizados através do IMED, bem como seja enviado o estágio detalhado dos vencimentos e vantagens recebidas.
Está em discussão o requerimento?
Senhor Presidente,
pois não,
em 31 de agosto de 2018, eu participei de uma reunião com o senhor prefeito e a classe de técnicos em enfermagem que atuam no SUS, nas unidades básicas de saúde e no CRAS de Alfenas. Estes profissionais, dentre outras coisas, eles cobram do prefeito o pagamento retroativo de insalubridade. E a queixa atual é de que aqueles que foram contratados via IMED, que é a empresa terceirizada, recebem o benefício da insalubridade. E os outros, que são contratados diretamente com a prefeitura, não têm esse benefício. Então, esse requerimento ele se dá por esse motivo. É para a gente saber o porquê dessa falta de critérios ou porquê critérios diferentes.
Senhor Presidente.
Pois não, Val.
Eu também fui indagado por esse pessoal, inclusive essa reunião que a vereadora colocou, foi eu que agendei com o prefeito. Eu fui diretamente com a Tanilda, responsável, juntamente com outros responsáveis, e a resposta, logicamente vai responder para ela posteriormente, mas a resposta, adiantando a resposta, é que a IMED é uma empresa terceirizada, e a questão da estabilidade, ela está aí sendo analisada, né, pela comissão, nos próximos dias deve ser votado, já não foi esses dias agora, a licitação da empresa que vai fazer a avaliação dos funcionários que têm direito ou não a essa insalubridade. Então, se for colocado a insalubridade, eles vão receber o retroativo. Como a IMED não é prefeitura, é uma empresa particular, então ela não tem penalidade, né, dela pagar ou não, responsabilidade dela. Se a prefeitura pagar, a penalidade pode vir para a prefeitura, inclusive para o funcionário, que vai ter de devolver. Então, é por esse motivo que está tendo essa diferença entre os funcionários ligados à IMED, por ser uma empresa, e os funcionários ligados à prefeitura.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
O requerimento 105 do vereador Edson Leles, ele faz a existência do programa IPTU premiado. Ele gostaria de solicitar informações de quem foram os ganhadores e quais foram os prêmios no ano 2018, visto que até a presente data nada foi divulgado.
Está em discussão?
Senhor presidente.
Pois não, Edson.
É que o pessoal pergunta e não sei responder, não sei se teve sorteio ou não. Pelo menos vai se mandar por escrito.
É, até para mim perguntar o negócio do carro, que saiu, eu liguei para várias pessoas, também não consegui não, informação não.
Senhor presidente.
Pois não?
E pediu para explicar melhor, né? A questão da loteria, do sorteio. Nossa, o pessoal perguntou também, não sabe. Deixar mais assim, transparente.
O problema é, assim, é que ninguém sabe, né? A gente liga para o secretário, o pessoal, ninguém sabe. Então fica uma coisa. E o pessoal pergunta mesmo. Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
O requerimento 106, de autoria da comissão, constitucionalização, justiça e ação final, solicita ao executivo informações relacionadas referente ao projeto 55, que altera a lei municipal 1899, 1º de julho de 86, que estabelece normas complementares relativas à construção de edifícios e da outras providências. Mensagem 64. De autoria do executivo municipal, apresentada em reunião ordinária, dia 5 de novembro de 2018, em transmissão ordinária, encaminhada ao referido órgão colegiado, as formações seguintes. Se existe algum empresário ou empresa solicitando a aprovação de algum projeto de construção de edifícios sem a previsão de garagens, qual seria a localização desse empreendimento? Caso a proposição seja aprovada, tal medida não abriria precedente em relação às novas construções que dispensam garagens? O Executivo pretende alterar a Lei 3941, de 12 de dezembro de 2010, que institui o novo plano diretor participativo do município de Alfenas, para atender a essa medida? E como ficariam as demais leis pertinentes ao uso e ocupação de solo?
Está em discussão o requerimento. Senhor
presidente.
Antônio Carlos.
Desmiuçar isso aí, para que os ouvintes, o pessoal da rede social, possa entender. Está um projeto aí em curso nessa casa que autoriza a construção de prédio até 3 andares, né, e retirar as garagens e tanto a garagem no subsolo, embaixo do empreendimento, como as em frente. E, por isso que a gente está fazendo esse requerimento aí, para que seja bem explicado. A princípio, né, eu vejo assim um negócio meio indo na contramão, né, porque todo mundo quer garagem hoje, né, já viu nos prédios, quem conhece, quem convive lá, né, os carros já ficam aquele estacionamento externo, né, eles já ficam expostos, mas pelo menos ainda assim surge muita briga, né, é gente, desculpa, gente que chega, pega a vaga do outro, visita, vem, já imaginou se não tiver, né, esse controle de garagem, né, a gente está brigando tanto a questão de terreno menor de 125 metros, para não descaracterizar o terreno, a gente vê muita luta dos vereadores quanto à questão do tamanho de rua, né, e vários assuntos aí, eu acredito que essa sem garagem, né, ainda mais com o propósito de dizer que é para estimular o uso de bicicleta, não tem nada a ver. Quem já foi em garagem de condomínio, né, na garagem não tem nenhuma bicicleta, não tem, é 10 despenduradas no teto, né, improvisa dali, improvisa daqui. Então, vamos estudar com carinho isso aí, para a gente, quando vier a votação, para ter um juízo mais razoável dentro da nossa realidade.
Senhor presidente.
Tadeuzinho Fernandes.
Quando você chega aí num bairro bem humilde, né, um terreno de 5 de frente por 25, as pessoas mais humildes sabem que tem que ter a garagem. Hoje ela deixa a garagem dela. né? A mais humilde sabe que tem que deixar a garagem, que o imóvel dele vai valorizar mais. Agora, mais um prédio de 3 andares, que é 3 andares, não tem uma garagem. Isso aí é a mesma coisa do caranguejo andar para trás. E eu fui eleito para andar para frente, não fui eleito para andar para trás. Eu sou contra esse projeto aí até o final.
Senhor presidente.
Pois não, vai ter Cícero Moraes.
Só lembrando que, com relação às escrituras de 125 metros ou menos, as escrituras com menos de 125 metros vai favorecer os mais pobres. O bairro Chapada, Campos Elíseos, Santa Luzia, Pinheirinho, às vezes, o filho, o sobrinho, o neto, constrói uma casa lá no quintal e tem que ter a escritura. E com relação às garagens, a intenção é o aluguel mais barato, né? E no bairro pobre, Tadeu, tem garagem depois que o Lula foi eleito. Porque antes do Lula ser eleito, lá na Santa Luzia, que tinha garagem, era meia dúzia de pessoas, só que ninguém tinha carro. Tinha bicicleta, olha lá.
Presidente.
Pois não, Tadeu. Oh,
parabéns, vereador. Então, a partir do Lula, a pessoa desenvolveu.
Vai ficar pobre
agora
novo.
Agora está querendo voltar para trás, não pode. Então vamos para frente.
Mais pobre, por mais pobre.
Ei, votar. Pois não. Pode ir. Pode falar, João Carlos Tercete, com a palavra.
É interessante, e eu fiquei acompanhando essa reunião com o Décio, o Fabinho e o Batata, e essa preocupação, quero parabenizar a vocês da comissão, porque eu acho que tem que ter fundamento mesmo. Se esse ou aquele deixou de ter uma renda ou não, a gente tem que realmente mirar para frente, e é preocupante isso aí. Fazer prédios sem garagem, hoje em dia, é complicado.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 107, autoria da vereadora Cátia Gatá, requer do Executivo informação sobre os enfeites de decoração na Praça de Túlio Vargas para o Natal 2018. Qual fornecedor e prestador de serviço? Qual tipo de licitação foi aplicada para a contratação? Qual o valor do contrato? Se o fornecimento de material da empresa contratada?
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 2018. Encaminhando através da mensagem 69/2018, 23 de novembro de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita fixa, despesas do município de Alfenas para o exercício financeiro 2018. Está em discussão o projeto... 2019. Está em discussão o projeto. Em votação... Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Diante da inclusão da mensagem 69, 23 de novembro de 2018, subscrita pelo prefeito Luiz Antônio da Silva, solicitando a retirada do projeto de lei, preconizado pela mensagem número 51, encaminhado novo projeto de lei, que estima a receita fixa, despesas do município de Alfenas para o exercício financeiro 2019, fica prejudicada a votação em segundo turno. Projeto de lei 40/2018, de autoria do Executivo, que estima receita fixas às despesas do município de Alfenas do exercício financeiro de 2019. Parte finais, considerações finais.
Senhor presidente.
Pois não.
Só uma observação aqui. Eu gostaria de como foi retirado, e essa minha leitura que me levou ao erro, eu só gostaria de fazer uma ponderação sobre esse projeto anterior aí. Para conhecimento geral, não é isso? Que trata-se da despesa do município para 2019 e seria praticamente o orçamento do município. Onde que eu gostaria, né, de novo, parabenizar todos os vereadores, não é isso, Fábio? A gente fizemos diversas reuniões, tivemos o cuidado, cada vereador fez o seu ofício, incluindo, né, emendas que possam beneficiar o povo de Alfenas. A gente vê muito, teve a preocupação do Dominguinho quanto à questão lá da iluminação daquele bairro, de rua, a drenagem. O Décio fez, o Edson fez, a Cátia fez, o Padre fez, o Carlinho, o João Carlos, Tadeu, o Frauzino, o Guinho, o Fábio e diversos. Eu fiz a emenda de 20, né, quase 20 tentativas, né, Frauzino? Inclusive lá do campo do Gaspar Lopes, a cobertura lá da quadra do Jardim Primavera, parquinho para vários lugares, academia, lá perto do Lar São Vicente, academia no, na Vila Promessa, e também a questão de vários loteamentos que estão com questão falta de iluminação e falta de água, né? Para conhecimento geral, tem 16 loteamentos que estão na justiça, né? Esse de beira d'água aí, que é pelos benefícios, né? De governo, como a gente sempre faz aqui, sempre dá o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho de construir em beira de estrada, o jeitinho de construir em barranco, em beira de córrego, né? Por isso que vem enchente, por isso que vem desmoronamento, por isso que há invasão, né? Tudo jeitinho brasileiro. E esses loteamentos, a maioria deles foi com jeitinho, dentro lá dos projetos, às vezes também o comprador, né? Eu não sei se enganado ou não sei qual, né? Por que ele não se preocupou em ler certinho o contrato, né? Fala que lá no loteamento tem água e, né? Ele encantado com a represa de Furnas, né? Não se preocupou com o abastecimento de água dele. Hoje a gente vê a represa sem água e, né? Agora tá no Ministério Público, inclusive com, né? Se não regularizar, isso aí eu estou dizendo, vem de vários governos, né? Anteriores aqui, inclusive até recente, eu acho que não tem não. E inclusive com entrada de ação pauliana, né, que vai, inclusive, até demolir, né, e os loteadores ter que ressarcir quem comprou. Esses loteadores já nem existem mais, uns já morreram, já quebrou, já não está. Olha o prejuízo, olha o problemão, né, que existe. Então, é só isso, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente, a lei orçamentária é o mais importante instrumento da ação da administração pública, e nesta lei foram feitas mais de 90 dotações orçamentárias por esta casa. Então, eu gostaria de agradecer aos vereadores, ao nosso departamento jurídico da Câmara. Queria agradecer também ao servidor público efetivo Hermes, que viabilizou tecnicamente essas inclusões que o vereador Dr. Batata mencionou. Foram muito importantes, porque cada vereador conseguiu colocar nessa dotação uma sugestão daquilo que ele achava que era importante. Por exemplo, o Décio colocou a questão da drenagem, do qual a reforma do trevo não fará, né? Então, o Décio Paulino e o Dominguinhos colocaram essa sugestão. Eu solicitei a dotação orçamentária para cobertura da quadra do bairro Santos Reis, que é um bairro extremamente carente. Ali pode atender também a creche, que fica ali bem próximo da quadra. O próprio vereador Edson colocou como dotação orçamentária a cobertura da quadra lá do bairro Santa Rita, né? Como o vereador Batata disse, a revitalização dos parquinhos. Então, são coisas importantes, e eu gostaria de agradecer a todos que participaram. E, o presidente, encerrando, eu cometer uma gafe de não comentar em relação à conclusão do Parlamento Jovem. E eu queria parabenizar e agradecer também a nossa querida Bruna, né, que se dedicou, fez com que tudo acontecesse. Viu, Bruna? Você está de parabéns, tá bom? Obrigada, boa noite.
Senhor presidente.
Wagner Ciso.
Eu queria, não podia deixar de comentar sobre tudo que foi discutido hoje aqui, e requer o esforço de cada um, do prefeito, seja quem for, com a União e com o Estado, com relação a recursos. O município não consegue fazer nada além de pagar seus servidores em dia, cuidar da limpeza, do tapa-buraco, se não tiver recurso, até dessa. E, infelizmente, esses últimos 4 anos do governo federal, eles não aceitaram a reeleição da presidenta Dilma, a começar pelo Aécio Neves, que começou, deu já do início o mandato dela, a barrar todos os projetos no Senado, o Eduardo Cunha, que hoje está preso, e segurar tudo, e foi indo e pediu impeachment, e ela foi caçada sem cometer nenhum crime, ficou provado no Senado, na perícia do Senado, que não teve crime. O Temer entrou, os últimos dois anos, ele ficou por conta só de comprar deputado para não ser cassado, boicotou o governador Pimentel, que já tinha pego um Estado quebrado, né, e não teve recurso do governo federal. Eu, na minha opinião, sou até suspeito a falar, mas eu acho que o Pimentel fez foi um milagre de levar até o final do jeito que ele levou. Atrasou o salário do professor? Atrasou. Mas ele poderia ter demitido ou mandar embora, quando a gente costuma falar, 100 mil servidores da educação de uma lei 100 que o Aécio fez para driblar uma outra lei e que perderam o recurso em Brasília, e ele não fez. Ele manteve os 100 mil servidores, atrasou o pagamento, atrasou, mas não mandou nenhuma pessoa embora. Ao contrário do novo presidente eleito, que já de mais de 11 mil médicos, tem mais de 20 milhões de famílias no nosso país sem atendimento médico. Quer dizer, aí fica fácil governar. Você vê o Zema com aquela conversa fiada dele, que falar que, meu piscinho tem 500 pessoas, fica com 50. Isso é, você vê algum político falar isso, Décio, você pode ter certeza que não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que deixar girar a economia, você tem que dar emprego, o que você puder dar emprego. O que mantém a cidade de Alfenas, por exemplo, é a prefeitura. Quantos empregos? Imagina o dia do pagamento da prefeitura, Décio. Quantas pessoas que não saem para gastar, para ir no supermercado? 3 mil pessoas. Quer dizer, agora o cara só fala em reduzir despesa, em fazer isso. Quando você vê um político falar isso, você pode sair fora dele que não vai dar certo. Você vai sacrificar as pessoas, você vai sacrificar quem precisa de médico, você vai, os professores, o Zema querer falar que vai pagar os professores conforme as crianças aprender, conforme os professores ensinar, como vai fiscalizar isso? É conversa para boi dormir. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente,
pois não.
Só deixar bem claro aqui, porque no caso do presidente eleito, ele só assume dia 1º de janeiro. Né? Então, essa questão dos projetos mais médicos aí, não tem nada a ver, não.
O Claudinho só olhando aqui, onde que vai sentar aqui, né, Claudio? Só olhando. Peço ao vereador Padre Valdemilson, por gentileza.
Fica os senhores vereadores convocados, sessão solene, realizada dia 3 de novembro de 2018, na sexta-feira, às 20 horas, salão nobre dessa Câmara. Para a solenidade, entregue título cidadão honorário, senhor Paulo César Vieira, manjado pelo vereador Edson Leles.
Pois não, Décio. Décio.
O doutor Batata, ele falou sobre o orçamento lá. Já tinha votado, passado a votação? Quando você retornou o projeto lá do orçamento, já tinha passado a votação? Então nós já votamos, é isso. Só isso. Então, beleza.
Boa noite a todos. Estou por encerrada mais uma reunião.